Sejam bem-vindos ao Staff Plus. Staff Plus, um podcast para desbravar novos caminhos em tecnologia.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Staff Plus, o seu podcast de carreira técnica em tecnologia. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo estão eles, Flávio Clésio.
Isso aí, galera. Hoje a gente vai falar do faz-me rir, né? Do dinheiro, do bufunfa, do pagode.
Do pagode.
Onde que esse papo vai?
Do pagode é muito bom. Essa eu não conhecia, não.
Quem isso lá na firma? Vocês caiu o pagode na conta?
Caiu o pagode. Aqui a gente chama de a águia pousou.
Pousou.
A águia pousou. Inclusive tem um grupo aqui que vira e mexe quando o salário cai na conta, ele bota um áudio de uma águia piando alto pra caralho. O salário caiu.
Aqui é o cacau caiu.
Sensacional.
Muito bom. A gente aqui também, Marlison Santana.
E aí, galera? Hoje eu vim aqui pra descobrir como é que eu consigo o meu aumento.
Errou feio, errou rude. O SMPS também, eu tô aqui pra aprender com vocês, então não sei o que vai sair aqui não, hein? Mas é isso aí, pessoal. Hoje o papo de hoje a gente vai falar sobre salário, sobre compensação, falar como é que você pode pensar na sua carreira considerando esse tipo de diferente de remuneração. Que a gente vai falar aqui durante o episódio, entender um pouquinho como é que tá o mercado nesse momento, como é que tava o mercado no passado, aquele momento de hipercrescimento. A gente vai falar sobre isso tudo aqui nesse papo de hoje, dar algumas dicas à medida do possível que a gente vai tendo aqui durante o papo. E olha só, vamos começar logo esse papo, que eu tô animado aqui com esse assunto de hoje. Ô, rapaziada, eu acho que antes da gente entrar na questão de salário e tudo mais assim, eu acho que é interessante, porque acho que muita gente não conhece esse termo, não conhece esse momento que teve, que é o chamado ZIRP, né? O Zero Interest Rate Period, o período de taxa de juros zero, né? Que foi um período que a gente teve, não só em tecnologia, né? Mas a tecnologia foi muito beneficiado por esse momento. E, ô Flávio, você consegue dar um panorama pra gente aí? O que foi esse momento do mundo, assim, de taxa de juros zero? O que significou pra carreira e consequentemente, salário também das pessoas na área de tecnologia?
Sim, numa forma bem resumida, na esteira da grande crise financeira de 2008, grande parte dos bancos centrais do mundo inteiro, eles, como forma de estimular a economia, eles abaixaram os juros com o objetivo de deixar com que o dinheiro que ficasse parado nos bancos rendesse menos e as pessoas que possuidores do dinheiro, do capital em si, elas investissem em números ativos de mercado. E aí, contando com a questão de digitalização que a gente teve na internet, com a ascensão do iPhone, etc, etc,
sim,
muitos negócios eles entraram na esteira de se digitalizarem, de uma certa maneira, e ao mesmo tempo, os investidores, eles não tinham, por exemplo, outras saídas para colocar o seu dinheiro. Por quê? Se eles fossem investir em títulos públicos, esses títulos iriam render zero, então eles perderiam da inflação.
Uhum.
Então, necessariamente, eles colocaram em ativos de risco, ou até mesmo ações na bolsa, etc. Então, esse período ele foi marcado por esse tipo de investimento muito mais do ponto de não deixar o dinheiro parado ali no título público, que seria livre de risco, mas teria um rendimento muito menor, né, no caso. E esse investimento foi pros fundos de investimento, foram os fundos de venture capital, que necessariamente acabaram sendo desaguados aí no mercado de tecnologia como um todo. Né? Então, essa que é a esteira, o contexto no qual esse período se deu.
Legal, cara. E, o Flávio, tem um filme que eu gosto muito, assim, que conta muito dessa história da crise de 2008, assim, pra quem se interessar também, porque não vivenciou tanto na época e tudo mais, que é o... Eu acho que em inglês é Big Short, mas em português é A Grande Aposta, que é um filme que tem lá o Christian Bale.
Ah, sim, é um livro baseado no livro do Michael Lewis. É um livro muito bom com o Christian Bale. Acho que é um dos melhores filmes, assim, no mercado financeiro. Acho que nessa esteira desse filme, se a gente for começar a recomendar aqui, eu já ia recomendar um filme que eu acho que todo mundo de tecnologia deveria assistir pelo menos uma vez na vida para ver como que é o mundo real do mercado, que é fora desse período do ZIRP, que é fora dessa bolha de salários e tudo mais.
Uhum.
É um filme chamado Margin Call, que é um filme com Kevin Spacey e tudo mais, que fala de uma mesa de operações, né? no qual que você vê ali um capitalismo mais selvagem, ali, mais puro,
uhum.
que vai desde questões de como que as pessoas falam sobre dinheiro, como que o dinheiro se movimenta na economia, até mesmo quando acontecem os cortes, layoffs, e como que as coisas são brutais. Assim, é uma coisa que, se um desenvolvedor assistir esse filme hoje, por exemplo, você vai mudar todo o romantismo que você tem em relação a como que é o mercado, né? Isso estoura, literalmente estoura a nossa bolha mesmo.
Legal, cara, não conhecia esse filme não. Olha só, cara, menos de 5 minutos de episódio já tem uma baita dica pra você aí, pra você assistir dois final de semana, hein?
Na prática, esse período de na verdade, muito dinheiro, né? Dinheiro fluindo entre as mãos.
Uhum.
O que é que isso impacta pra gente, sei lá, na ponta, assim, pro empregado, pra quem tá ali, principalmente na área de tech, né? O que é que isso impactou, o que é que isso impacta? O que vocês acham?
Da forma que eu vejo... aliás, como que o dinheiro se movimenta, né? Acho que essa que é a questão que todo mundo... se a gente fala hoje de venture capital, eu acho que é uma coisa muito demonizada, mas a gente tem uma visão muito abstrata de como funciona, né? Mas, basicamente, o começo da cadeia toda são os... chama de LPs, né? Que são lending partners, que são, por exemplo, famílias que têm muito dinheiro, fundos de investimento, fundos soberanos, por exemplo, sei lá, o fundo da Noruega, que pega todo o petróleo e investe em ações, então...
Eu chamo de gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer.
Exatamente, eles têm um escritório lá, que eles têm dinheiro, eles precisam que esse dinheiro seja alocado. E aí, parte desses LPs, assim, isso é um resumo muito, muito, muito a grosso modo, eles têm alguns fundos de investimento, no qual esses fundos de investimento são especializados, por exemplo, em ações na bolsa ou títulos públicos, e parte desses fundos também eles investem em empresas de tecnologia, empresas em geral. E aí, dentro dessas empresas que esses LPs investem nesses fundos, você tem a figura do venture capitalist, né? Então, do VC,
uhum.
que é a pessoa que vai lá, que vai avaliar empresas, né? E aí, em diferentes níveis de maturidade. Então, por exemplo, tem angel investing, tem a Series E, por exemplo, que são pessoas, investimentos em série A, então, que a empresa está começando, ou de late stage, por exemplo, se a empresa está no Series D, Series F, por exemplo. Então, de acordo com o nível de maturidade da empresa, você tem um VC que ele faz a alocação desse dinheiro para a empresa em troca de contrapartida de uma participação acionária nessa empresa. E aí, como que funcionou durante esse tempo, para ir na sua pergunta, é que se você não tem se o seu dinheiro não vai render por conta que a taxa de juros está zero, você vai colocar aí num lugar no qual que você vai ter uma chance maior de, sei lá, ter um retorno de 1.000x,
uhum.
2.000x. De repente você descobrir a próxima Palantir, Facebook, Snapchat, enfim, qualquer uma empresa dessas. E aí é onde que o dinheiro flui, na maioria das empresas de tecnologia, para crescimento, né? Ou consolidação de mercado ou crescimento. Aí você tem... E aí você tem contratação, você tem pessoas, mas esse que é o fluxo de como que o dinheiro ele flui, né, para a área de tecnologia.
Excelente, cara.
Legal. Engraçado que é aí que a gente tem um efeito que eu fui explicar um pouco para minha esposa recentemente, que algumas das maiores empresas que a gente consome produtos e serviços, elas simplesmente não dão lucro.
Não dão lucro.
Elas vivem, né? Elas simplesmente não dão lucro. Elas vivem... A operação, ela é deficitária, né? Porque ela tá no processo de crescimento e tudo, tem todo plano por trás sobre domínio daquela marca, daquele serviço, assim, daquele produto. Mas algumas empresas simplesmente não dão lucro porque elas vivem desses investimentos, né? De venture capital, de investidor, sempre aportando dinheiro nessas rodadas de investimento e sempre postergando o deadline ali da empresa, né? Que é quando ela declararia falência, no caso, né? No cenário normal. Então a gente tem esse cenário meio que inflacionado de diversas empresas simplesmente queimando dinheiro, queimando caixa, porque tem dinheiro para queimar, né? Porque o dinheiro tá fluindo para elas.
Perfeito.
De uma forma muito mais fácil.
O Paulo, só na esteira do que o Marson falou, por exemplo, um caso mais categórico disso é a própria Uber, né? Que acho que a Uber, ela funciona, acho que desde 2008, 2009, se eu não me engano, não sei a data específica, mas o primeiro quarter que eles tiveram lucros foi o que for, né? Então é o quarto trimestre de 2023, que foi o primeiro que eles conseguiram lucro.
Olha aí.
E até então eles queimaram mais de 30 bilhões de dólares ao longo da existência deles, né? Então, pra ver como que isso é real, né?
Pois é, cara. Muitos negócios funcionam dessa forma, né? E o rapaziada, outro ponto também que isso impacta é que não só a grana está sendo injetada dessas empresas, talvez desses investidores, mas também a própria questão de você ter uma taxa de juros baixa quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa pode pegar mais empréstimo, ela pode gastar mais grana dentro da sua infraestrutura e crescimento, tendo um juros muito baixo que ele vai pagar, né? Então isso também contribui para esse momento de hipercrescimento que a gente teve.
Exato.
Principalmente nessa última década aí, né, também, né?
Ela consegue adquirir mais dívidas, né?
Exatamente.
E usar isso como investimento, né? Que é isso que, enfim, ela faz.
E com um baixo ônus ali, né? Sentido, sei lá, a taxa de juros muito baixa, então quer dizer que esse juro ela pode demorar mais tempo para pagar isso, né? E aí a gente vê empresas que cresceram muito, né? Durante esse período, muitas empresas novas surgindo, né? O Flávio falou ainda do Series A, né? Que o Série A, mas antes disso ainda tem o Seed, né? Flávio. Existe alguma regra de mercado para, tipo assim, decidir o que é um Seed, o que é um Series A, a maturidade da empresa? Você tem alguma noção de como é que é essa visão?
Então, acho que de maneira geral, o Seed, agora a gente tem até a questão do pré-Seed hoje, que é, por exemplo, alguém com uma ideia, por exemplo.
Ah, é verdade.
Alguém com uma ideia, com algum PowerPoint ali, com uma ideia que pode ser...
Investimento da família.
É o famoso uma ideia, três PowerPoint e a coragem.
Exato, você já fez um round ali da sua família, por exemplo, então esse é o pré-Seed. Mas a regra é muito mais a respeito de uma sigla chamada PMF, que chama de Product Market Fit, né? Então, se o seu produto já tem uma adesão ao mercado. Então, por exemplo, de regra geral, qualquer, até no Series B, por exemplo, é que a empresa está ali tateando e vendo se o produto tem uma aderência ao mercado ali. E aí, a partir de Série C para frente, né? Aí a empresa já tem um produto no mercado, e aí já tá tentando consolidar o mercado, tá tentando ser um incumbente, enfim. Mas a regra geral é que até Série B, a empresa em si, ela não tem ainda um product market fit, né? E aí, no momento que ela tem um produto que ela pode entregar, aí você já tem as outras séries, Série C, Série D, e aí tem toda uma questão de alocação de capital ali para cada uma dessas séries, né?
E pessoal, agora que a gente deu um pouco desse contexto, assim, pra quem trabalha em tech desde aquela época, vamos botar assim, desde 2010, por aí, mais ou menos, quais são as formas que você tem de ganhar dinheiro em tecnologia? Talvez saindo um pouquinho da questão de empreendimento, porque você pode ser empreendedor também em tecnologia e começar... tentar empreender, enfim. Mas assim, pensando no contribuidor individual ali, né, no profissional ali, quais são hoje as formas que tem das pessoas ganharem grana em tech? Porque ainda assim, né, antes de vocês responderem, ainda assim é um tema, é uma área muito quente, né? Na toa que a gente tá vendo curso sendo criado adoidado, muito, muito interesse de gente na área, então é uma área quente ainda, mas quais são as formas aí que tem de remuneração?
Além do faz-me rir fixo mesmo, né? Aqui na visão do empregado, né? E complementando o que o Paulo falou, cara, eu trabalho em tech há muitos anos e sempre foi quente. Eu nunca vi tech fria. Às vezes morna, às vezes muito quente, às vezes, né, é queimadura de terceiro grau. Mas nunca teve fria. Mas, enfim, do ponto de vista de fato do empregado e tudo, é sempre pensar que na prática a gente tem a remuneração fixa, que é aquilo que vai cair mesmo todo mês e você negocia, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que o que vale a pena a gente comentar são as variáveis que, dependendo da empresa, dependendo do negócio, dependendo do momento que você está de vida, faz sentido ou não, né?
Legal.
Tem a PLR, que é participação nos lucros. A gente vai dar um geralzinho assim, se eu esqueço alguns, vocês comentam.
Uhum.
Que na prática é no final de um período a empresa ela vai distribuir um certo lucro para todo mundo. Então é variável porque você não sabe exatamente quanto vai receber.
Sim, sim.
Porque depende do lucro, né?
Depende também do multiplicador que a empresa usa, né?
É,
tem empresa que usa dois salários. Tem. Se você tá maior no nível de hierarquia ali, você tem um multiplicador maior. Então se você é um staff, se você é um diretor, um gerente e tal.
Quem, né, faz isso, quem usa muito PLR é banco.
Boa.
Banco distribui muito PLR e enfim, mas esse é o ponto, que é variável nesse sentido que você não sabe a priori quando você vai receber ali, mas isso complementa o seu compensation, né? Isso complementa o que você está imaginando ali do que você vai receber, né? Se você faz esse cálculo anual ou mensal, mas é o total que você vai receber naquele trabalho específico e tudo mais. Bônus, que eu acho que é bem comum também. E aí tem bônus de performance, e o bônus ele é mais, eu acho, generalista nesse sentido de como você vai ganhar o bônus, e acaba dependendo do seu nível.
Uhum.
É, isso tudo é meio que negociado, né, no contrato em si. Ah, a gente dá o bônus se você atingir a meta de a cada 3 meses. Ou a gente tem um ciclo semestral e aí ganha bônus quem tá tanto num quartil tal.
E já puxando talvez, entrando um pouquinho na questão de negociação que a gente quer trazer aqui no papo também, mas é muito importante na negociação da vaga ali, você ter isso bem claro, né, do que é o critério de...
Exato, cara.
O gatilho, vamos chamar assim, pra você ganhar esse bônus, né? Não pode ser algo abstrato, né, tipo assim...
Irreal ou muito abstrato, sabe?
Exatamente.
Porque acontece.
Então, Marson, na esteira do que você tinha falado, existem dois instrumentos financeiros que, tradicionalmente, na indústria de tecnologia, eles geralmente geraram muito dinheiro para desenvolvedores ou trabalhadores de tecnologia em geral. Que o primeiro instrumento, que são Stock Options, né? Então, e eu posso falar um pouco no detalhe depois. E se a sua empresa é empresa aberta, são as RSUs, né? Que significa Restrict Stock Units, que na verdade são imagina que a sua empresa pública ela tem uma quantidade de ações em aberto na bolsa, e aí para cada, dentro de uma agenda ali de vesting, né, uma agenda na qual essa empresa vai fazer a transferência da titularidade dessas ações para você, você pode converter essas ações da sua empresa, você pode vender e ter o dinheiro direto na conta, ou você pode segurar essas RSUs, e aí se a empresa valorizar as suas stocks, elas aumentam também, né? Então, esse é um... E aí tem vários instrumentos, Double Trigger, enfim, que não vem ao caso aqui. E das Stock Options são para empresas, por exemplo, imagina que você trabalha numa empresa de tecnologia, só que essa empresa, ela não tem capital aberto ainda, mas ela tem planos de ir para um IPO, por exemplo, e aí, de acordo com esse IPO, no momento que essa empresa for ao mercado, você vai ter algumas ações dessa empresa, e aí você consegue vender as suas ações que você tem nessa empresa, e aí pegar esse delta em relação do que chama de strike price, né? Então, como que funciona isso? Então, imagina que eu tenho aqui a minha, sei lá, Magazine Ceará, e o Paulo, ele tem a stock option da Magazine Ceará, por exemplo, né? Então, imagina que, por exemplo, o strike price do Paulo é R$2. Então, se amanhã a Magazine Ceará for para a bolsa e, de repente, a ação for a R$100, na prática, o Paulo paga R$2 e ele vai receber 98, por exemplo. Entendeu? Na verdade, existe uma operação chamada sell to cover, né? Então, você não precisa pagar o dinheiro, você vai receber mais. Mas assim, mais ou menos que funciona a Stock Option. Né? E aí, cada uma das pessoas escolhe aí... Aliás, se você estiver trabalhando em empresa fechada, você pode escolher um plano de Stock Options, né? Que... geralmente você consegue negociar isso. E para RSUs, para empresas mais abertas, empresas de capital aberto, isso já é uma coisa mais... Existem várias caixinhas que vai de acordo com o seu título e por aí vai, né?
Perfeito.
Rapaz, dessas quatro aqui, ó, PLR, bônus, estoque e RSU, a única que... PLR e bônus, você não vai ficar rico. É um complemento que ali você... embora seja variável, você tem uma noção do quanto é. Você consegue pegar um histórico. Geralmente você tem uma margem ali desses valores. Então dá pra entender que se você pegar seu compensation anual, você consegue meio que ter uma noção ali do quanto você vai receber mesmo. Só que um pouquinho variado, mas enfim. Não vai te fazer rico, não vai te surpreender assim da noite pro dia.
Uhum.
Oh, meu Deus, eu achei que era 3 salários e vieram 10 salários. Não, isso não vai acontecer. Mas estoque e SU é o que... é um que dá pra mudar sua vida.
É, isso.
Dependendo de como... em que momento você consegue isso e qual empresa você tá.
Isso.
É uma aposta.
Esse é o ponto.
Esse é o ponto. Porque as duas compensações de PLR e bônus não é uma aposta sua. Na verdade, é só um compensation extra ali, variado, que a empresa tá lhe dando. Coloca algumas restrições ali, né? Tem que atingir a meta. Depende do ciclo de performance, enfim. Mas não é uma aposta sua com relação àquilo. Estoque é uma aposta que você está fazendo na empresa. Que é, provavelmente, você vai negociar o quanto de estoque você vai conseguir e tudo. Mas a regra é, você está apostando que aquele valor do seu estoque ou que naquele período de veste a empresa ela vai crescer. E o quanto ela vai crescer é o que pode mudar a sua vida. A gente viu empresas crescendo de forma exponencialmente, isso crescendo de forma exponencial em um curto período de tempo. Imagine quem pegou o estoque
Google,
né, das unicórnios aí do Brasil,
é,
do Google, do Facebook, pegou lá no comecinho.
Exatamente.
Cara, o quanto essa estoque ela se multiplicou e o preço que ele tá pagando é fixo. Então, na prática, a pessoa enriqueceu.
Uhum.
Então, acho que, pra mim, eu sempre vejo esses dois mecanismos como a única forma de ficar realmente rico, tirando ser empreendedor, né?
Uhum.
Aí tem outras questões.
É.
Mas, tirando ser empreendedor, a única forma que eu vi de ficar rico dentro da AdTech era por esses dois meios. E até hoje eu não consegui, então... Minhas apostas não foram boas ainda.
E tem um lance ainda desse que você falou, que muita gente tem a concepção que, ah, então, mas eu só vou ganhar dinheiro com as minhas stock options se a empresa for para IPO, por exemplo, né?
Boa.
E tradicionalmente IPO é um evento raro, é só quando a empresa tá muito redonda, muito...
É verdade.
Bem assim, que ela tá precisando de um financiamento sem dívida ali, que ela já tem um produto legal, que ela vai para IPO, mas
tem.
Existem outras formas, por exemplo, vamos supor, se a empresa é adquirida, por exemplo. Então,
perfeito.
Parte daquelas ações, quando vai para o novo comprador, é convertida ali em dinheiro, aí todo mundo que tem a participação ali acaba recebendo dinheiro. Ou, como acontece em alguns lugares, por exemplo, existe troca de ações. Então, por exemplo, você tem uma estoque de uma empresa e ela está sendo adquirida por uma empresa que tem RSU. Então, de repente, as suas estoques acabam virando RSU dessa empresa nova que adquiriu. Então existem várias formas, né? E obviamente tem um outro lance ainda que por exemplo, como o Mardison falou, é uma coisa hipotética, é uma aposta em si que no final do dia é bilhete de loteria.
É, né? Verdade.
Então,
assim, é um bilhete de loteria que você sabe um pouco ainda das variáveis ainda, né? Tipo assim, você... Vamos supor que você tá numa empresa que tá num mercado que tá morrendo. Véi, a menos que ela revolucione esse mercado, né? Tipo assim, ela tá não tá numa crescente, dificilmente ela vai ter um valuation, uma valorização ali desse estoque que você tem, né? E tudo mais.
Exato.
É, outro caso também que tem de vesting, né? O Flávio, que é esse momento que você pode pegar essa grana, né? Tipo,
transforma estoque em dinheiro, de verdade.
Isso. É, também investimento, né? Então, se a sua empresa recebe uma rodada de investimento, eles fazem...
Sim.
Você tem possibilidade de vender as suas ações ali dentro. Tem recompra também, né? Que às vezes a empresa quer
recompra. Tem isso que eu ia falar. Tem recompra também. É até comum, na verdade. A empresa ela tem política de recompra de tantos anos.
E um sinal que a empresa... A gente estava falando de salário, né? De compensação. Um bom sinal de empresa é quando a empresa tem agendas de eventos de liquidez, né? Que são...
Perfeito.
Alguns eventos que acontecem ao longo do tempo no qual a empresa aproveita, seja para comprar estoque de quem já tem, então para dar um pouco de liquidez para as pessoas que já são possuidores de estoque, ou de até mesmo de venda, né? Então, vamos supor que tem, sei lá, 30, 40 ou N número de funcionários que saíram e tem essas estoques, elas voltam para o pool de estoque de empregados e aí a empresa faz uma oferta ali para as pessoas, de repente, comprarem mais estoques, né? Então, esse é um bom sinal de uma empresa que tem esses eventos, né?
Exato. Sabe qual é a melhor empresa para receber estoque? Sabe qual é a melhor empresa? É aquela empresazinha série C, tá em série C.
Porra.
E que tá dando lucro. Melhor cenário que tem, velho. Empresa tá crescendo, tá dando lucro e tá recebendo investimento. Nossa, velho. Valorizar igual bicho.
É, o momento da empresa é o mais importante, porque, como você fala, é uma aposta, né? Se você pega a empresa muito early stage ali, seed e tudo, é uma aposta com muito menos variáveis que você conhece, porque na prática você tá pegando lá do começo.
O ganho vai ser bem maior.
O caminho é bem maior, muita coisa pode dar errado, então, só que em compensação, provavelmente você vai receber mais estoques. Porque é bom lembrar que na prática, a empresa está te dando estoques para não te dar um salário maior. É uma parte também do que ela está negociando com você. Às vezes ela reduz o seu fixo, né? O seu salário mesmo ali, e complementa com estoques. Ó, vou dar tanto de estoques, e aí é uma aposta conjunta, né? Então você tem que balancear aqui. Ou você quer o líquido ali, né? O salário fixo mesmo, ou você quer fazer essa aposta em estoques ou em outros meios para justamente entrar junto na empresa, né? Porque na prática você está virando um sócio dela, justamente porque, primeiro, tem o contrato de vest, né? Tem o tempo que você tem que ficar dentro da empresa para que aquela estoque ela seja de fato sua, né, na prática. Então, do ponto de vista da empresa, o que ela quer é... Ela quer que você fique lá, né? Ela quer lealdade durante um tempo. E, na prática, ela quer te pagar menos salário fixo.
Perfeito.
Porque ela quer que você entre também como apostador no sucesso dela, né? E ela quer que você tenha realmente, vamos dizer, o famoso... Eu dei essa frase. Mas o famoso pegada de dono.
Já avisei que vai dar merda isso.
Sabe?
Exato.
Só tem uma coisa legal que você falou, né? Que isso via acontecer de... Aí até indo... A gente não tá falando ainda de dicas, a gente tá dando mais um panorama geral, né? De, ah, eu vou trabalhar numa empresa agora que ela tem uma proporção, sei lá, de 70% salário base e 30%, por exemplo, estoque ou RSU, por exemplo. No caso, RSU, né? De um caso que aconteceu, por exemplo, na época, se não me engano, acho que do Twitter, um pouco antes da aquisição, 2021, ali 2020, no qual tinha muita gente que pegou estoque, por exemplo, que pegou um pacote de compensação, né? 50% de salário, 50% RSU, e aí quando a estoque desvalorizou, por exemplo, você tomou um corte de salário de 20%.
É.
Então essa é uma coisa que você tem que avaliar, por exemplo, de acordo com como o Marlison falou, no momento da empresa mesmo, né? E você vê ali, no final do dia, é um investimento que você faz no sucesso da empresa, né? Você compartilha o sucesso da empresa.
Sim, sim. Um ponto interessante dessa questão de estoque é porque, assim, para quem não conhece tanto, ela se torna um pote de ouro que o recrutador coloca ali na frente para ele, falando assim, olha, vem aqui trabalhar com a gente que a gente tem estoque. Esse aí é um perigo que você tem que tomar cuidado, que é o seguinte, existe uma diferença gritante entre você receber estoque de uma empresa que já está listada na bolsa e de uma empresa que não está listada ainda. Por quê? Você vai receber uma quantidade de dinheiro ali, mas se a empresa está listada na bolsa, cara, ele não vai multiplicar por 10 vezes num período de tempo tão curto. Mas sei lá, que se fosse, né, sei lá, pegou a NVIDIA alguns anos atrás aí, é realmente tu estourou de grana. Mas, sei lá, uma empresa que tem um crescimento ok, assim, ao longo dos anos, depois que ela teve IPO. Cara, você tem que pensar que daqui a alguns anos, quando você passar esse período de vest, né, que é o período que você tem que ficar, às vezes, na empresa ali pra poder receber... essa grana, você precisa levar em consideração que se a empresa não está listada, na minha visão, a chance dela, de você receber mais grana é maior, porque o crescimento dela pode ser maior no eventual IPO e tudo mais, do que uma empresa que já está listada. Então, assim, a menos que é importante saber o valor de quanto que é esse estoque de ser empresa listada.
Quanto tempo de vesting. Porque a gente está falando de, cara, coisa de 5 anos.
Exatamente.
Claro. Eu já vi contrato de 3 a 5 anos você tem que ficar na empresa para conseguir o 100%, né?
Exato.
E é muito tempo, cara.
Eu não sei como funciona, eu não sei como funciona a parte de valuation no Brasil, mas eu já trabalhei em algumas empresas dos Estados Unidos. Existe um instrumento chamado 509A, que é um instrumento no qual uma pessoa independente faz a avaliação do valor da empresa. E aí, tô falando isso porque o Paulo falou em relação do quanto que a empresa vale, né? Que esse... Para quem trabalha em empresa americana ou algumas empresas europeias, esse é um instrumento que você sabe quanto que a empresa vale e aí, de acordo com o número de shares que você tem da empresa, você sabe o quanto que você tem, né?
Uhum.
E por que isso é importante, né? Porque, de repente, se você for entrar numa empresa que, de repente, ela teve um que chama de down round, né? Que quando o valor dela diminui, significa que, para muitas pessoas, a sua estoque, ela tá num negócio chamado... Tem um jargão chamado underwater, que significa o quê? Que as suas estoques estão abaixo d'água e elas não valem mais nada.
Yeah. Eu chamo de pulverizou.
É, tá bom.
Exato. Um exemplo disso foi por exemplo, a Instacart, que fez o IPO agora em 2000.
Nossa, pode crer.
Final de 2023. E todo mundo que entrou, se eu não me engano, acho que depois de séries... E o F pra frente, já entrou underwater. Então meio que a sua estoque daquele strike price, daquilo que você teria, já não valeu a pena mais. E tanto os investidores que entraram depois foram vaporizados, perderam dinheiro. E empregado que tinha estoque ali, o seu strike price ele é maior do que o preço da estoque. Então você, por exemplo, seu strike price é de 10 dólares, por exemplo, sendo que a estoque vale 8, por exemplo.
Uhum, uhum.
Então isso underwater, né? Então por isso que é importante entender, por exemplo, o momento da empresa, qual round que a empresa tem, antes de você entrar numa jornada dessa, né?
Como é que funciona o chamado cliff?
Então, quando a gente fala de stock options, tem dois conceitos que eles são importantes de entender em termos de compensação, que é o conceito do cliff e o conceito de vesting, né? Então, o vesting é uma agenda, uma agenda ao longo do tempo, e essa agenda pode ser mensal ou pode ser ano a ano, no qual a empresa se compromete a te dar um volume de estoques, nesse caso, um valor em dinheiro, só que representado em termos de estoque. Então, imagina que a empresa vai dar, por exemplo, 40 mil reais em estoques, sendo que vai ser dividido 25% cada ano. Então, no primeiro ano eu vou ter 10 mil reais, no segundo ano eu vou ter mais 10 mil reais, no terceiro e assim sucessivamente. Então, essa é a agenda de vest, né? Só que as empresas fazem como um mecanismo que, pô, se você sabe que o cara vai... Você não vai pagar os 10 mil para a pessoa logo que ela entra. Você espera um tempo para que a pessoa se estabeleça, passe no período probatório, ela consiga se estabelecer e ambos consigam saber que ali é um compromisso de longo prazo. E para isso, esse mecanismo no qual esse vesting, esse recebimento de ações, ele não acontece, eu chamo de cliff, né? Chamo de penhasco, que é um período no qual esses pagamentos não ocorrem. Então, geralmente, algumas empresas fazem período de cliff de 6 meses. Então, se você recebe mensalmente, por exemplo, na sua agenda de vesting, então os seus 6 primeiros meses você não vai receber nada, porque esse é o cliff. Você tem que esperar pelo menos 6 meses para você receber. Isso é uma prática de mercado, né? Algumas empresas, por exemplo, como a DoorDash, eu sei que não fazem mais cliff, então desde do mês 1 de 48, por exemplo, você já está recebendo, mas geralmente existe um período de cliff ali que a empresa e o empregado tem que esperar também.
Ah, legal.
Beleza, pessoal. A gente está, assim, dando um panorama sobre as possibilidades que tem de você melhorar a sua compensação dentro das organizações, né? E tem algumas até que a gente nem falou, tipo, hiring bônus, você pode ter um bônus de contratação, tipo assim, cara, a empresa quer te trazer ali, ela paga um determinado bônus para você também. Mas, assim, olhando para o mercado atual... Porque, assim, uma coisa é a gente falar disso de um momento que o mercado tá muito quente, né, a gente tá tendo hipercrescimento e tudo mais. O outro é quando a gente tá num momento que, tipo assim, o ZIRP passou, né, e tá aí um momento que o mercado tá um pouco frio, né, tipo, em questão de investimentos, de IPO sendo feito. Como é que vocês veem se traduzindo isso para essa parte de, tanto de estoque quanto de compensação? Como é que vocês acham que as pessoas devem olhar para esse momento, para esse tipo de negociação, esse tipo de compensação, no momento que o mercado está um pouco esfriado, assim?
Cara, eu acho que se eu tivesse que dar uma dica para alguém, assim, acho que a dica mais valiosa é você não entrar numa situação de... Acho que são duas dicas, né? Na verdade, a primeira é você não entrar numa situação de leilão reverso, né? De tentar maximizar proposta e compensação, dado que a escolha de uma posição... A gente está falando, obviamente, de uma das dimensões de uma posição de trabalho, que é o salário, mas uma escolha de trabalho tem que ser multidimensional. Então, você tem que considerar a indústria, o ambiente, em relação ao volume de trabalho. Então, você não fazer esse leilão reverso ao extremo, né? De fato que... Por quê? Se você for muito agressivo na sua negociação, você vai começar o teu relacionamento profissional partindo de um ponto que já existe não a animosidade, mas existe ali um ponto de contenção em relação à negociação em si, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é muito mais de pesquisar e ver como que o mercado tá. Assim, acho que o mercado mudou, né? As empresas estão mais exigentes, assim, nos processos seletivos e aquela empresa que, de repente, recebia um monte de dinheiro de venture capital, por exemplo, ela já não tem esse dinheiro e ela está tendo que orientar as ações e as contratações mais para termos de receita. Então, ela não vai conseguir pagar aquele salário que todo mundo pagava em 2021 e 2020, né? Então,
exato.
Eu acho que nós, como empregados, de uma maneira geral, eu acho que, de uma certa forma, a gente tem que ter essa flexibilidade mental de entender que o mundo mudou, um momento é outro agora também, né?
Perfeito.
Cara, ainda bem que você apontou isso, porque, tipo... Ter a noção de que momento a gente está no mercado é justamente importante para esses momentos de negociação. Porque se você for agressivo demais, principalmente financeiramente, às vezes não tem nem budget para isso, né? Porque, de fato, as contratações, a empresa tá no limite ali do que ela pode contratar, porque, enfim, não está tendo dinheiro de investidor e tudo mais. E não só isso, tem muito mais gente no mercado. assim como eu falei, a área de tecnologia, ela sempre foi quente, ela vai continuar, ela era uma ótima área, sempre foi uma área com vagas sobrando, né, de forma geral, né? Dependendo do momento, a gente tem mais ou menos pessoas nesse fluxo, né? E isso impacta diretamente a oferta que você vai receber ou até a possibilidade de você chegar na oferta. Então, assim, a gente está no mercado de baixa agora, né? A gente vem de 2 anos nesse mercado de baixa. Quem já está aí pelo menos há 4 anos pegou o boom, viu o quão... A bolha, o quão absurdo tava a questão salarial. Cara, foi algo que eu nunca tinha visto antes. Mas o quão tava, entre aspas, fácil para escalar salário, né? E para se negociar, né? Na verdade, era um ambiente ótimo para se negociar no momento ali, porque tinha pouco profissional e muito dinheiro. Ótimo momento para você dobrar a aposta, né? E ir nessa direção. A gente está no mercado inverso agora. A gente tem mais pessoas fluindo.
Uhum.
Eu nem falo desempregadas, mas fluindo, né? Entre empregos. E menos dinheiro na mesa. Então, eu acho que o GADIC é mais você pensar em outras formas. Pensar nessa multidimensionalidade do que é o trabalho. Que não é só o seu compensation direto ali, né?
Perfeito.
Pensa que no final do dia, eu sei, todo mundo tem que pagar conta. No final do dia, dinheiro é o mais importante na relação de trabalho, né? Mas ela não é a única coisa. E não deveria ser. Pelo menos, eu acho que não deveria ser. Porque tem outras coisas que motivam a você trabalhar todos os dias. Eu acho que nesse momento é que você tem que pensar nessas outras coisas. Cara, se eu não posso puxar mais do compensation, o que é que eu posso puxar além disso aqui, né?
Uhum.
É procurar uma empresa mais sólida, um ambiente de trabalho legal, uma empresa que tem projetos legais, que você já queria trabalhar, então você reduz ali o seu compensation, óbvio que quando você pode fazer isso, né? Às vezes você também está no seu limite. Mas a dica é essa, de que você pense nessas outras vertentes da sua relação trabalhista, né? O que é que te motiva além do compensation, né? Além do faz-me rir ali no final do mês. Que às vezes você não vai conseguir um faz-me rir melhor. Ou se você quer mudar de emprego, às vezes você vai ter uma redução salarial direto.
Uhum.
Então você já tem que balancear com outras coisas que talvez sejam mais ou menos importantes para você ali. Porque o mercado em si não tá mais naquele patamar que você viu há 2 anos atrás, sabe? E é visível isso, cara. A gente já tá um pouquinho mais de tempo no mercado, a gente viu os momentos que tava mais em baixa, beleza, a gente tava lá. O mercado mudou, cresceu, beleza. A gente deu um jeito de também fluir nesse mercado de alta e ganhar mais, ou seja, mudar de emprego ou internamente na empresa. E tá no mercado um pouco de baixa agora. E a gente tende a se mover de uma forma mais sólida, né? Não diretamente ligado no compensation, porque a gente sabe que aí não tem muita coisa, né?
Ô Paulo, uma pergunta que eu ia fazer para você é como que você já atuou em alguns cargos de direção e você está envolvido bastante com a comunidade de dados no Brasil, através das não somente das pesquisas, mas de muita gente que você conhece do mercado. Como que você acha hoje, que dentro da questão salarial em si, que a realidade do Brasil mudou nesse momento que a gente está agora? Né? Eu falo de 2022 para frente, né?
Se não me engano, da pesquisa até do Search of Data de 2022... Eu acho que a gente tinha visto que teve até uma queda em questão de salário de profissionais de dados no geral. Assim, o profissional de dados, na minha visão, ele ganhava alto até para os padrões de tecnologia.
Concordo.
Né? Às vezes você vê uma pessoa júnior em dados, uma pessoa júnior em outras áreas de desenvolvimento, né, Marlison?
Concordo.
Geralmente a compensação era maior ali desse profissional. Eu tô curioso para ver desse ano, a gente tá terminando de confeccionar o relatório ali da pesquisa desse ano. Minha hipótese é que não mudou tanto, tá? Do ano passado para cá, talvez tenha piorado um pouco a questão salarial, mas isso a gente vai ver quando sair o resultado da pesquisa. Mas a minha, o que eu tenho conversado com pessoas de dados, até com a própria abordagem de recrutadores que a gente vê no LinkedIn e tudo mais, parece que o salário deu uma diminuída em relação ao que estava, principalmente em 2020, 2021.
Mesma percepção.
Né? Tem a mesma percepção, Alisson, sim?
Mesma percepção.
Perfeito, cara. Perfeito. E aí, assim, eu acho que é onde entra um pouco dessa, trazendo um pouco das duas dicas que os meninos trouxeram aqui. Essa questão do leilão de carreira, eu, cara, assim, eu gosto de dinheiro como qualquer pessoa que tá ouvindo esse podcast aqui, tá? Só que realmente eu acredito que tem coisas que é mais importante, tão importante na carreira quanto o dinheiro. Claro que se você entra nessa vertente, cara, de ir tentando ganhar, só ganhando mais, você vira refém do seu salário.
Exato.
Você não vai pegar uma posição em uma outra empresa que às vezes tem uma cultura melhor, um trabalho melhor, porque você vai ganhar menos e acaba se tornando refém e você vai ficar ali preso naquele trabalho. Eu acho que assim, só um salário alto por si só, ele não faz o trabalho ser bom, ele faz o trabalho ser suportável, né? Tipo assim, você beleza, eu tô ganhando aqui bem, o trabalho é merda, mas eu tô ganhando bem. Isso é uma coisa. Pra mim, no fim do dia, assim, acho que eu sentir que eu tô crescendo profissionalmente, tá trabalhando numa empresa que eu tenho a possibilidade de aplicar em projetos, aprender coisas mais, pesa bastante também na minha escolha. Não sei se é porque eu tô ficando velho também, já tô aqui com 32 anos, tô pensando com a minha cabeça de velho, mas é um pouco como é que eu penso, Paz.
Cara, eu mudei essa percepção ao longo do tempo, porque eu acho que quando mais jovem é que eu enfrentava mais, assim, trabalho sem remuneração, sabe? Trabalho pelo projeto, trabalho pelo aprendizado.
Sim.
Sabe aquele meme do cara, do programa do trabalho por comida? Programa por comida? Então, cara, eu me via muito nisso, ó, mas na adolescência, sabe? Mas
vamos lá, isso, quando tu é junto, quando você é novo, tem que fazer merda mesmo. Tem que fazer de tomar uma decisão errada mesmo.
mas, cara, é aí que se aprende, pô.
Cara, o melhor conselho que eu já recebi, eu fui numa palestra uma vez, que eu fui conversando com um cara, né, sobre carreira e tal, e falou assim: velho, quantos anos você tem? Na época eu falei assim, eu tinha 21 anos, alguma coisa assim. Falou: até 24 anos, cometa erros.
Isso.
Até 24, toma a decisão errada. Depois tu tem família, depois tu tem filho, aí, cara, você aí tem que tomar mais cuidado. Mas quando você é novo, comete erro mesmo. Mete louco. Não, eu tô falando pra gente, você abandonar o seu trabalho e viver na praia vendendo sua arte, né?
Uma história paralela. Eu sei lá, quando tava começando a programar, eu trabalhava pra um site de festa. Sabe aquele site que vai tirar foto? É porque hoje tem rede social, né? Mas pega aí.
Flogão.
20 anos atrás. Uns 20 anos atrás tinha sites especializados de tirar foto em festa. Aí depois você ia lá no site e via se tiraram a sua foto. E, cara, eu trabalhava de graça. Na verdade, eu era remunerado com o ingresso das festas. Quando dava,
top,
assim. Então eu ganhava um ingresso ali, outro aqui. E mantinha o site online. Cara, eu aprendi tanta coisa. Negócio de processamento de imagem, porque a gente tinha que processar isso, as fotos depois, botar as marcas d'água, fazer um monte de coisa. Enfim, mas o ponto é que essa percepção sobre o que é o compensation, sobre o que é o salário, sobre o quanto eu quero ganhar, o quanto eu acho justo ganhar, ela foi mudando ao longo do tempo, e não só por uma questão de experiência, né? Porque, óbvio, fui aprendendo mais coisas, fui me especializando cada vez mais, mas por uma questão de querer mais tempo, querer um trabalho mais satisfatório, sabe?
Uhum.
Hoje eu troco fácil uma porcentagem de compensation direto por um ambiente de trabalho mais satisfatório, se eu encontrar, sabe?
Perfeito.
E é nessa percepção de que, tipo, cara, antigamente eu trabalhava mais e não ganhava nada. Mas porque gostava, queria aprender e tudo. Hoje eu gosto do meu compensation,
uhum,
tô tranquilo com ele e quero equilibrar essas duas vertentes. Cara, não é só compensation, não é só o meu ambiente de trabalho, né? As duas coisas elas têm que andar junto. Óbvio que dentro da realidade de cada um, né? Tipo,
com certeza.
Cara, viver sempre abaixo do padrão, enfim. Tem os hack life de como se manter bem financeiramente, isso é outro programa. Mas essa ideia de que isso vai depender muito do seu momento de trabalho. Se você quer, sei lá, gastar mais tempo aprendendo, quer estar em projetos mais desafiadores,
uhum,
ou quer estar em um ambiente de trabalho mais tranquilo, mais sólido, uma empresa mais que você consegue fazer uma carreira dentro dela e tudo. Então, enfim, é mais nesse sentido.
Perfeito.
Nesses momentos de que você altera sua compensação, quais são os momentos chaves, assim, que você poderia renegociar, ou o momento que você poderia aumentar o quanto você recebe, o seu compensation, além da contratação, né? Porque a gente falou muito do momento da contratação, que de fato é aquele primeiro momento que você tá de fato negociando, né?
Uhum.
Você vai receber uma proposta, você vai lá, você vai fazer o processo seletivo.
Isso.
Dado
isso.
Que você passou e que a empresa te quer, ela vai te fazer uma oferta.
Uhum.
E dado que essa oferta... E aqui vai uma dica muito boa. Você deve negociar a primeira oferta.
Perfeito.
A empresa, ela vai te fazer uma oferta. Ela tem um budget para aquilo. Ela vai te fazer uma oferta.
Uhum.
Ok, é um momento de negociação. Você deve questionar aquela oferta. Enfim, você deve entender ela e tentar puxar ali um pouquinho, que é um ótimo momento para você já entrar recebendo um pouquinho mais do que você receberia se você não tivesse tomado nenhuma ação.
Uhum.
Mas tem outros momentos, dados que você já está empregado, que eu acho que vale muito a pena a gente conversar. O que que você acha?
Perfeito, cara, perfeito. E só antes de entrar ainda nos outros momentos, Mário, você falou um negócio que me lembrei de outra dica, que é o quê? Se você tá fazendo uso de algum recrutador... Eu já falei isso em outros episódios, mas se tá fazendo uso de algum recrutador que a bonificação dele é o seu salário também, explora isso com ele, sabe? Tipo assim, quanto que eu posso pedir nessa vaga aqui? Porque quanto mais você ganhar, mais ele vai receber de bônus também ali, né? Tem uns que pagam o percentual do seu primeiro salário, tem outros que recebem o mesmo valor que você consegue de salário ali mensal e tudo mais. Então, se você tem um recrutador externo, assim, à empresa, não um recrutador da empresa, né? Que senão fica complicado, mas tipo um recrutador externo, você pode fazer uso disso também. Mas... Ô, Marcio, eu acho que o momento natural, por assim dizer, de você ter essa mudança de remuneração, de compensação, são as promoções e méritos que você recebe ali durante sua carreira, né? Então a gente tá falando de momentos, tanto que você pode ter uma promoção horizontal, né? Que é você melhorar assim, você tava no level 1, tava em júnior, você é mudado pra pleno. Ou as empresas hoje têm muito nível 1, 2, 3 e tudo mais. Ou uma promoção vertical, né? Que você... Perdão, uma promoção horizontal, né? Que é tipo assim, você continua na faixa que você está... No cargo que você tá, então você é um júnior, mas você move na faixa. Então você tava no meio da faixa salarial ali, você ganhava a média, mais ou menos, você tá um pouquinho acima da média. E você tem a promoção vertical, que aí sim, é subir de júnior pra pleno, pra sênior e a staff e tudo mais. É um momento, antes da quando tava esse momento quente... Esse momento, às vezes, acontecia na loucura, né? Tipo assim, de 3 em 3 meses você recebeu um aumento, 6 em 6 meses você recebeu um aumento. Do nada, tipo assim, tava almoçando, falava assim, toma um aumento, mas não vi porra nenhuma, velho.
Eu nunca vi, não é exatamente, eu nunca vi aumento vindo do nada. Eu vi nesse período.
Mas... agora, principalmente, as empresas agora, muitas empresas têm ciclos de promoção, né?
Exato.
E geralmente um clássico que tem que é as avaliações de desempenho, né? A avaliação de performance ali, que muitas empresas fazem, que é uma, duas vezes por ano, os seus pares, o seu líder, avaliam ali a sua performance do ano, das suas entregas e tudo mais, e ali é um bom momento de você poder negociar, né, um aumento e tudo mais. Então, um aumento, não sei na visão de vocês, assim, mas a promoção, em todos os casos que eu vi na minha carreira, elas sempre foram uma questão de parabenizar uma entrega passada com uma expectativa de entrega futura.
Exato.
Então, aqui, você atingiu essa performance, está aqui esse reconhecimento, que a gente espera a partir de agora você continuar entregando, buscando novos desafios.
Se manter nesse nível de performance que você mostrou.
Exatamente. Né? Tipo assim, a empresa não vai te dar uma grana pra, tipo assim, do nada, falar assim, você vai diminuir o seu nível de entrega, você vai ter que manter e aumentar. Mas é um momento que eu vejo ali que você tem de fazer essa negociação. Ô Flávio, na sua visão aí, como é que sua percepção desses momentos assim também de aumento de compensation, aumento de salário e tudo mais?
Na verdade, assim, quando eu vou chegar numa... Pelo menos em todos os... Não todos, mas grande parte das vezes que eu vou aceitar uma proposta e tudo mais, se na parte financeira acontece algum tipo de desacordo ou que é a questão de budget e tudo mais, uma heurística que pra mim foi bastante útil, e eu já vi algumas outras pessoas fazendo isso, é que você acaba negociando no título, né? Então você entra numa posição... É vertical um pouco mais alta mesmo se você está fora de faixa salarial.
Uhum.
Porque a transição aí, ela ocorre muito mais natural, com muito menos milestones, digamos assim, com muito menos compromissos.
Exato,
do que, por exemplo, você chegar no topo de uma faixa, que é quando para você furar uma faixa,
Legal.
É geralmente mais difícil, principalmente se for empresa que faz gestão por competência, sabe? Que você tem que ter um número de habilidades para você ir para um próximo nível. Ou,
uhum.
ou você precisa, por exemplo, sei lá, você está numa empresa grande que você precisa ter avaliação 360, você precisa ter no mínimo 2 ou 3 sponsors fora da sua área de negócio para você ser promovido para o próximo nível, né? E aí, se você já está num nível acima, mesmo na faixa salarial mais baixa, as transições, elas ocorrem de uma maneira mais tranquila.
E às vezes até constrange de tempo.
Exato.
Você precisa ter duas, três avaliações com high performance, por exemplo.
Exato.
E aí você tem uma constraint de tempo.
E eu acho que em termos de... Isso aqui pode parecer um termo mais de ótica e percepção mesmo, mas se você está num nível, no patamar financeiro mais abaixo, numa vaga acima, e você manter um nível de desempenho alto... Você implicitamente, você pavimenta a sua promoção de uma forma muito mais simples do que, por exemplo, se você tem que furar um teto, sabe, assim, de você ter que fazer mais e sempre correr aquela milha extra, ao invés do tipo, cara, eu já tô no nível certo, eu preciso só que o meu salário aumente, entendeu?
Uhum.
Digamos que é uma diferença mental em termos de ótica, assim, que funciona muito bem pra fazer transição, né?
Perfeito, cara.
Cara, eu super concordo. Uma dica aí também é cara, você tem noção da sua faixa, sabe? Nem sempre essa informação é aberta.
Uhum.
Toda empresa, ela, naquela vaga específica, naquela posição, ela tem uma faixa ali, que é a faixa salarial daquela posição específica. Então, as pessoas que têm a mesma posição, elas estão flutuando dentro dessa faixa, né? Gera ali uma distribuição, compensation daquela posição. E você saber em qual posição você está nessa faixa é bastante importante. E nem sempre você tem essa informação.
Uhum.
E isso que é meio foda. Mas você tenta pegar essa informação de diversas formas aí. Sei lá, conversa com seu manager, fala com ele direitinho. Uhum. Ele sabe. Às vezes você não sabe, mas seu manager sabe. Ele, obviamente, tem que saber. Mas o ideal é justamente você ter essa noção para você criar esse mecanismo de, cara, se eu tô abaixo, bem abaixo da minha faixa, vai ser mais fácil. Provavelmente eu não vou ser promovido, mas eu consigo um reajuste salarial no próximo ciclo de performance. E eu consigo justificar isso, como o Flávio falou, né? A resistência é menor, né? Então você vai conseguir um aumento salarial sem mudar sua posição, sem ganhar uma promoção de fato, né? Se você já tá ali no topo da sua faixa, aí a resistência é maior, porque você só vai ter um reajuste salarial se você for de fato promovido. E ser promovido,
uhum.
Dependendo da empresa, não depende só de você, né? Como falei, às vezes tem restrições.
Sim.
Tanto curva forçada de performance, quanto restrições, porcentagem do que vai ser promovido. O que eu observei nesses últimos 2 anos, que o mercado, né, foi mais pra baixo, foram várias medidas de reduzir promoção, justamente com o objetivo de dar uma estancada naquilo que a gente fez o oba-oba, né, 2 anos atrás. Que é reduz promoção, quantas pessoas vão ser promovidas no ciclo, por exemplo.
Uhum.
Então ficou-se mais difícil, de fato, angariar uma promoção, né? Então quem estava ali já à beira da promoção, ou bem superior na faixa, entre aspas, foi o mais prejudicado nesse processo, porque justamente essa resistência ela é maior, porque você só vai ter um reajuste se você for promovido, e você só vai ser promovido, às vezes, se você tiver 2 ciclos de performance com high performance, 2 ou 3,
uhum.
mais entregas bem específicas, assim. Então,
perfeito.
Ter esse plano, eu acho que é o mais difícil. Ter essa noção de onde você está na sua empresa e ter um planinho de onde você quer chegar ou de como você aumentar o seu compensation é algo que geralmente a gente faz com o manager da gente. A gente senta e desenha, né, esse plano de carreira pro ano, assim, que é o que vai mesmo guiar e te animar, né, durante todo esse processo, que é, beleza, você tá realmente ok com o seu compensation, você não quer nem ser promovido, mas eu acho que esse não é um cenário natural, né, você deve almejar ser promovido, porque, enfim, isso tem correlação com a sua performance mesmo como profissional, eu diria. Tem uma de negociação que, enfim, não é uma prática tão comum. Mas, por exemplo, pense, obviamente, é uma relação ganha-ganha, os dois lados, né? Você e a empresa. E a sua saída é uma perda para a empresa. Às vezes, de fato, você nem quer sair, mas você recebeu uma proposta melhor em outro local. E aí você coloca na mesa. É um momento que não está no ciclo de performance, mas é um momento decisório, que é, cara, é o famoso, eu tô saindo, você vai cobrir? Pensa o seguinte, na visão da empresa, ela não quer perder o profissional, porque substituir, colocar outra pessoa na posição, dado que você seja um bom profissional, leva tempo, né? E enfim, não é tão fácil. Então, aumentar o seu salário e tentar reter você é mais fácil do que substituir você. Então, assim, não faça isso sempre, mas às vezes funciona. E é porque é aquela coisa de uma cartada só, sabe? Porque pode, entre aspas, dar errado e falar, não, então beleza, pode ir, então.
Seu patrão fala truco, você fala seis, né?
É, exato, exato.
Pois é, cara.
Então só use se você realmente já ia, né?
É verdade, verdade. Eu particularmente não gosto desse tipo de... dessa tática não, porque é muito ruim, tipo...
Eu também não gosto, não.
Você crescer na empresa, tem que ameaçar sair, é fogo.
Eu não gosto, porque eu acho que fica um clima chato depois, sacou?
e outra coisa, né? Se você entra muito agressivo pra fazer isso, você até pode conseguir seu aumento, mas no dia seguinte o RH já tá com descrição de...
Você tá na lista, é.
É verdade.
Pra contratar o seu substituto, teu sombra ali, entendeu?
É verdade.
É isso, mano. Concordo.
Boa, rapaz, pra gente finalizar esse episódio de hoje, vamos fechar com dica de livro aí? Acho que dos últimos episódios a gente fez isso, acho que funcionou legal. Cada episódio do Steph foi ficando mais pobre ali, comprando livro na Amazon ali com indicação.
Eu também, já abriu a Amazon aqui já.
Mas aí, ô Márcio, ô Flávio, que dicas de livro você dá pra galera aí sobre... Ah, sobre o que a gente conversou aqui, tanto questão salarial, mas pode ser dica de outras coisas também.
Poxa, eu tô... Na verdade, não tá ligado com a questão salarial, mas tá ligado com a área de tecnologia como um todo, que é um livro novo, né, do Gerd Leuroz, né, que tá bem famoso aí na área de tecnologia. O livro que ele lançou agora é chamado The Software Engineer's Guidebook, que é um livro bem interessante.
Cara, tá na lista aqui. Você já terminou, Flávio?
Terminei de ler ele, é um livro muito bom. Ele é um livro que eu tenho sentimentos misturados em relação a ele. Acho que se você trabalha numa empresa tipicamente tecnologia, uma scale-up, ou uma empresa que tem relativamente poucos processos ali, ou que não tem as coisas muito escritas, é um livro que dá um framework ali, um blueprint muito bom ali para você começar a pegar algumas das ideias em relação a revisão de incidentes, desde quando você... como que você faz níveis de software engineer. Para quem trabalha, por exemplo, em empresas muito mais tradicionais, assim, de não tecnologia, ou em empresas que a tecnologia é só um recurso ali, né? Tá na fila do pão, né? Aí é um livro que ele não se relaciona muito bem, né? Mas é um livro muito bom, assim, eu recomendo, é um livro muito legal.
Cara, eu tô comprando todas as dicas de livro do Flávio, porque no último episódio ele deu a dica do... Foi no último ou do penúltimo episódio? Ele deu a dica do Quit, do livro do Quit, da Anne Duke. E, véi, que puta de livro, véi. Muito bom, comprei, tá ali, meu. Gostei demais desse livro, cara. Sensacional.
Cara, eu tô pra comprar isso aí, viu?
tá botando no carrinho aí, Márcio?
Não, eu acho que o Flávio comprou, mandou, falou que ele comprou e tal. Eu falei, caraca, eu vou comprar também, que eu tô nessa aí.
Ah, lá, vai minha wishlist crescendo. Assim, eu, sinceramente, também não tenho muita referência, assim, de literatura em questão de salarial, de
eu também
negociação
não,
e tudo mais, além dos livros de negociação famosos que tem aí, né, que você tem. É, mas, assim, eu tenho dois livros que eu queria indicar, que um deles é mais que numa pegada econômica, assim, que é um clássico que tem, que é o Fast and Slow, né, que é o Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, né.
Esse livro, muito bom.
Cara, quem trabalha em tech, tem interesse nessa parte, não leu esse livro, tá perdendo tempo, porque realmente é um dos melhores livros que eu já li na vida, assim, cara.
Não, Alba Prima, é um livro... Se você ler o livro inteiro e sair e pelo menos entender o conceito de sistema 1 e sistema 2 e de como que a heurística,
isso.
As heurísticas em si, elas nos conduzem a pensamentos errados, a grande maioria das vezes, é um negócio que o livro uhum. é um transformador, assim.
É só você parar pra pensar que esse livro, todos os livros de economia que foram criados depois de economia... Isso é o termo que se dá de...
Comportamental.
Economia comportamental. Todos os livros que surgiram depois citam esse trabalho do Kahneman, que simplesmente ganhou um prêmio Nobel, né? Então, é um livro muito bom de você ler. E um outro, assim, talvez muito na pegada de você poder entender um pouco mais sobre qual nível de maturidade que a empresa tá no mercado, assim, cara, o quão bem das pernas ela pode estar, ou quão bem bom esse produto que ela tá produzindo. É bom ou não, coisa do tipo. Um livro que eu gosto muito é o Crossing the Chasm, né? Cruzando o Abismo, né? Cara, que é um livro, tipo assim, de 97, 95, é um livro antigaço. Ele tem aquele livro do cruzando, aquele gráfico do cruzando o abismo, o Marlison, que é tipo assim, quando um produto sai dos inovadores, dos early adopters ali, vai pro mainstream, quando ele tem o product market fit. Ele vem desse livro, que fala assim, cara, como é que você identifica os momentos que uma startup, que um produto tem antes dele chegar ao mainstream, antes de chegar, tipo assim, no momento que, ele atingiu o market fit, é um produto que ele atende uma necessidade de negócio. É um livro muito bom, eu gosto de ler, ele tem bastante tempo, assim, quando eu tava me interessando nessa parada de startup, foi um livro que alguém me indicou, e eu gostei muito. E ele, só lembrando, pessoal, as dicas aqui do que a gente vai estar dando, tá aqui na descrição, tá aqui no post do Medium da gente, pra quem quiser conhecer esses livros também. E você, Márcio? Tem uma dica aí?
Cara, eu não tenho tanta dica pra Compensation, não, mas eu acho que a gente já falou desse livro aqui, porque, enfim, é um ótimo livro, mas o The Step, acho que é The Step Engineer Path.
Ah, boa.
O da Tânia também. Que fala mais de carreira também, de IC, caminho do IC e como se movimentar dentro das companhias. Eu acho que é uma boa visão de crescimento de carreira, sabe?
Uhum.
Complementa aí do Flávio. Inclusive o do Flávio é bem mais novo.
Esse do Steph Engineer's Path, ele ficou até mais famoso do que aquele do Steph Engineer Leadership Beyond Management Track, né? Que eu acho que foi um dos primeiros
também. Eu não sei porque o outro é melhor, inclusive.
Eu acho que o livro da Tânia, eu li os dois, e a percepção que eu tive é que o livro da Tânia, ele é muito mais tático. Ele tem muito como fazer.
Entendi.
Né, e ele destrincha muito parte dessa... dos caminhos, né, do staff, do principal, até o distinguished engineer, enfim, e fala em relação aos traços de cada um disso, de uma perspectiva do tipo, as competências que você tem que ter para cada um deles, né, e como que você navega nisso. O livro do Will Larson, a percepção que eu tive foi que ele foca bastante nos arquétipos, de fazer uma definição sólida do que é cada um.
Ah, verdade.
E aí eu acho que eles são diferentes, assim, nesse sentido, sabe?
Perfeito, faz sentido, cara. É realmente um tá mais uma questão de definição de papéis ali, outro mais prático, né? Mais pragmático, assim, as ações que você pode ter, né? Então é isso aí, pessoal. Esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessas dicas, né? Use com bastante cuidado essas dicas aqui, pensando no seu momento aí, na sua carreira, no momento que o mercado tá. Aqui são mais do que... essas dicas não são para vocês tomar uma decisão na segunda-feira, mas usar como mais uma variável nessa tomada de decisão para sua carreira, que é o que mais importa, onde você quer chegar, como que você quer evoluir nela. Rapaz, bora se despedir aí? Valeu demais, hein, Flávio, pela presença aí, cara.
Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo papo aí. Sempre bom falar com vocês. E aqui o objetivo mesmo aqui é trazer informação, né? Não é dica de investimento, pelo amor de Deus. sempre vou deixar avisado. E no final é muito mais a gente mostrar algumas ferramentas aí para melhorar aí a... aumentar o repertório aí, né, de negociação e quem sabe aumentar a caixa de ferramentas de cada um. E se você teve um aumento depois desse episódio aqui,
comenta aí.
Por favor, pelo menos chame algum de nós aqui pra tomar uma cerveja, tá bom?
Né? Paga uma cervejinha pra gente.
É isso aí. Valeu demais, Marlison.
Boa. Valeu, rapaziada. É sempre bom bater esse papo informal na nossa mesa de bar virtual aqui. E segunda-feira eu vou lá na mesa do manager tentar aplicar uma dessas dicas aí. Se eu for demitido, a culpa é de vocês.
Ainda bem que o Flávio já fez o disclaimer aqui pela gente, então já estamos limpos.
Flávio já fez.
É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.